Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Os deuses levaram o corpo de Baldur, o bom deus, filho de Odin, para o mar, onde estava atracado o seu navio, considerado o maior navio do mundo. O cadáver de Baldur foi colocado na pira funerária da embarcação, queimado e enviado para dentro do mar. Assim foram os funerais de uma importante divindade nórdica.
Mitologia, histórias sagradas, o crepúsculo dos deuses. Sibila, essa expressão, o crepúsculo dos deuses, já deu título para livros, filmes e óperas contemporâneas, não é mesmo?
É verdade, Verônica, mas antes de entrar nesse assunto, vou mencionar que hoje nós temos visita.
Verdade.
Nós temos duas crianças, o Luiz e a Yolanda, e elas estão acompanhadas pelas mães, Juliana e Luciana, que vieram ouvir a gravação aqui do nosso programa. A expressão crepúsculo dos deuses originou várias obras no mundo contemporâneo. Há, por exemplo, um filme americano de 1950, de Bill Wilder, que se chama O Crepúsculo dos Deuses, mas nele a referência à mitologia nórdica se resume ao aproveitamento do título e ao fato de considerar os atores e personagens como verdadeiros deuses modernos, mas não há maiores referências aos deuses nórdicos.
Mas, Sibila, há outras referências ao Crepúsculo dos Deuses nas produções atuais, não é mesmo?
Sim, o Crepúsculo dos Deuses é uma ópera, por exemplo, do compositor alemão Richard Wagner, composta entre 1869 e 1874. O título é uma tradução ao alemão do termo nórdico antigo Ragnarok, que na mitologia nórdica se refere à guerra profetizada dos deuses, que resulta no fim do mundo. Entretanto, assim como no restante da tetralogia, a interpretação de Wagner para esse apocalipse diverge significativamente das fontes nórdicas.
Então, Sibila, o que foi exatamente Ragnarok, o crepúsculo dos deuses? Que foi a fonte de inspiração para tantas obras posteriores?
Verônica, os povos nórdicos acreditavam firmemente que chegariam um tempo em que eles próprios seriam destruídos, juntamente com toda a criação visível, os deuses, os povos da terra e suas moradas.
Para eles, então, seria o fim do mundo, Sibila?
Seria o fim do mundo para eles e para todo mundo que eles conheciam. Mas esse dia pavoroso não viria assim repentinamente. Ele seria anunciado previamente com aviso de características naturais.
Olha, eu não saberia dizer o que é pior, o fim do mundo repentino ou o fim do mundo anunciado, né?
De qualquer forma, o fim do mundo não acontece. Ele é apenas um momento de passagem. Mas para eles, surgiria primeiro um rigoroso inverno. Um inverno tríplice, durante o qual a neve cairia dos quatro cantos do céu, o vento cortante e o congelamento insuportável. Três invernos assim se sucederiam sem haver um único verão regenerador entre eles. O sol sumiria e não mais traria a alegria e o calor. Depois deste ciclo de três invernos congelantes, três outros se seguiriam. Nada poderia ser pior. Frio, fome e guerra pela sobrevivência.
E os deuses nórdicos, Sibila, nada faziam para evitar as batalhas e o fim do mundo?
Faziam sim, Verônica, mas repito, o fim do mundo e a morte apenas para eles eram momentos de passagem. Eles lutavam, mas também perdiam suas forças.
Era mesmo o crepúsculo dos deuses, né?
Heimdall, uma outra divindade, soaria ainda as trombetas para convocar todos os deuses para a batalha. Os deuses obedecem chefiados por Odin, a divindade maior dos povos daquelas terras geladas. Mas Odin morre durante uma disputa com o lobo Fenris. Thor, filho de Odin, é envenenado pela serpente de Midgard. E assim sucessivamente os deuses vão morrendo, no episódio que ficou conhecido como Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Uma vez que não havia mais como lutar contra o destino, os deuses incendeiam o universo, que é lentamente consumido pelo fogo. O sol se apaga definitivamente, a terra desaparece no oceano, as estrelas caem do céu e deixa de haver o tempo.
Foi o fim definitivo?
Verônica, para os deuses, a morte não é um fim. Depois de todo esse dilúvio gelado e de tantas guerras, Alfadur, o Deus Todo-Poderoso, fará ressurgir a terra e o céu emergindo do mar.
E a vida recomeça daí.
E não é sempre assim?
Nas diversas mitologias parece que sim, não é mesmo, Sibila?
São apenas fins de mundo purificadores. E o crepúsculo dos deuses não fugiu à regra de destruição e ressurgimento. A nova terra que surgiu do fim do mundo renasceu produtiva, abundante de recursos naturais. A miséria não era mais conhecida, e os deuses e homens viveram felizes para quase sempre, até que um novo ciclo purificador provocasse um novo Ragnarok, o crepúsculo dos deuses.
Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. E com esse crepúsculo, vamos encerrando mais um programa sempre aqui pela Rádio USP. E se você quiser nos acompanhar pelo site, você pode acessar jornal.usp.br. Obrigada, Sibila. Obrigada, Luiz. Obrigada, Yolanda. E conto com vocês todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas.
Sempre lembrando, Verônica, que para a mitologia, para os deuses, a morte e o fim do mundo não existem. São apenas momentos de passagem.
Verdade.
Até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.